que tem um irmão que está de aniversário. Eu sei que o amor de Deus tem sustentado a vida dele nesses 87 anos. Nós vamos orar com eles, também as famílias. Seu Oscar, vem aqui, seu Oscar. 87 anos. Pode vir aqui a esposa, o Levi, né? Tem aqui algum parente, amigo, também pode vir aqui? Seu Oscar. 87 anos. E o seu Oscar é Gideão. E 48 anos, Gideão, nativo ainda. Mas quem sabe quer falar alguma coisa do amor de Deus nesses 87 anos, né?
O irmão sabe muito bem que eu não tenho, assim, o hábito de vir aqui na comunidade e falar, como muitos irmãos, a irmã acabou de falar há pouco, algo que edifique a igreja. Eu oro em casa pedindo já, antes de sair para cá, pela igreja, pelos que estavam presentes, pelos que haverão de ministrar, os que vão dirigir o louvor, os linos. Mas diante dessa demonstração que eu recebi, sem pensar e sem pedir, eu fui levado a sentir, a dizer algo a respeito do amor. Porque senti que estou tendo alguma consideração. Sou considerado aqui por muitos irmãos que eu às vezes nem imaginava, mas que se manifestaram a nos cumprimentar, sabedores de que estava completando aniversário. Então, eu me veio no coração e na minha mente, dado o fato de 87 anos, falar alguma coisa sobre amor, porque o amor da parte dos irmãos para comigo se manifestou. Então, eu quero agradecer já a Deus por isto e contribuir ou dizer algo que possa contribuir para a nossa edificação de nós presentes aqui e de toda a igreja, porque creio eu tenho sentido nos últimos tempos que o amor é uma das maiores necessidades que está havendo no mundo atual. E às vezes ao nosso redor, e às vezes dentro de onde estamos congregando, às vezes no lar. Então eu queria compartilhar um pouquinho nesse sentido. E eu tenho nos últimos anos memorizado muitos versículos que falam para mim. E eu sinto que naqueles versículos que eu memorizei, eu estou necessitado deles. Há pouco eu falei com o irmão ali, que uma das coisas que eu tenho procurado crescer na fé, eu sei que me falta fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é recompensador daqueles que o buscam. Mas eu sinto que eu não tenho ainda essa fé que precisaria já estar possuído dela na minha idade onde cheguei, ainda não tenho a fé que preciso e que estava precisando tê-lo. Então eu quero compartilhar nisso, que eu quero pedir ao Senhor que Ele me conceda mais anos de vida, porque eu não completei a minha missão ainda aqui. Preciso completar. E para isso é preciso que eu cresça na fé. Outra palavra que tem me falado e eu memorizei para todas as manhãs, quando eu levanto, eu vou memorizando aquelas palavras. Um dos trechos que levei muitos anos a dar crédito nele é Hebreus, aliás, 1 Coríntios 13, que fala exatamente sobre o amor. 1 Coríntios 13, diz, de 1 a 7, diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, o amor é sofredor, o amor é benigno, mordo invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E, Pai, eu não alcancei essa posição. Eu preciso mais tempo e que o Senhor tenha uso para comigo de misericórdia, porque o amor tá, a palavra está dizendo, o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, no nosso dia ninguém busca os seus interesses, não se irrita, não folga com a justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, é? Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. E o Pai, eu não alcancei esse versículo 5. O amor não se porta com decência, não se irrita, não suspeita mal. E o Pai, eu não alcancei, eu falo na minha oração de cada dia, não alcancei essa posição. E eu tenho que alcançar, porque se eu não o alcançar, então, e se eu não chegar a essa altura, eu não receber, não adianta, nem que eu entregue meu corpo para ser queimado, eu ainda distribuo a minha fortuna para ser, para os pobres, nada serei, nada adiantará. Então, mesmo que eu esteja como Gideão, quer dizer, passei um pouco falando com ele que nos anos passados passava até 15, 20 dias e nos outros municípios por aí e fazendo milhares e milhares de distribuições, mas se eu não tiver amor, não adianta. Ainda que eu dê contribuições altíssimas para os pobres e para isso, para aquilo, mas não tendo amor, aquilo não vai somar a minha presença no céu um dia. Então é muito sério, meus irmãos, pensarmos esta realidade. Eu tenho pensado. Estou vendo que estou crescendo, mas muito lentamente. Outro versículo que eu vou tomar a liberdade de unir a este, que sempre fala comigo, estou falando isso daquilo que essas palavras têm falado comigo mesmo. É Mateus 5. Mateus 5, versículo 43 a 48. Jesus dizia, pois, aos judeus que... Jesus dizia, pois, ouvisse o que foi dito. Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Esta é a posição que nós, como igreja, eu preciso alcançar, Pai. Na minha casa, começando no meu lar. Bendizer os que vos maldizem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fazei bem aos que vos odeiam. E como é que eu farei isto se eu não tiver amor? Aí que consiste o amor, em que eu possa amar aquele que me odeia. Fazer bem, orar para os que vos maltratam e vos perseguem. Então é uma extensão muito grande. E ele encerra dizendo, portanto, porque se amardes somente o que vos amo, isso é fácil, né? Hoje foi sediado e cumprimentado por muitos. Como é que eu não vou amar esses irmãos que me cumprimentavam? É muito fácil, né? Fazer bem o que vos odeio, agora amar o que vocês amam. E se saudardes unicamente os que vos saudam, disse Jesus, que tem mais nisso? Saudar os que vos saúdam, os que vos bajulam, vou dizer assim também. Eu, porém, digo, sede-vos perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Pai, como é que eu vou ser perfeito como o Pai que está no céu, a menos que o Senhor me conceda o poder e a graça que vem do trono da graça do Senhor, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, e eu incluo nisso o meu filho, minha esposa que aqui está, o nome dela, e o Senhor me conceda o poder que vem do trono da graça, em nome de Jesus, para que cresçamos até que alcancemos essa posição, e assim o teu nome seja glorificado, para que teu nome seja glorificado, louvado e agradecido, e nós assim estejamos sendo aquele testemunho que Jesus determinou que fôssemos como quando ele, para junto do Senhor, partiu. Isso que eu desejo, Pai. Mas eu não estou alcançando. Tenha de mim misericórdia, me dê neste dia de hoje a bênção de passar desta hora que estou, que é 6 horas da manhã, mais ou menos, que estou orando assim, até a última hora desse dia, as condições de estar dirigido pelo teu Espírito Santo, de modo que ao chegar no final do dia, o Senhor tenha sido glorificado e vidas edificadas em nós. Assim, estejamos exercendo o testemunho que Jesus determinou que nós exercêssemos. E assim, irmão, poderia prosseguir bem longe nessas indagações que eu venho fazendo no meu dia a dia, pedindo a Deus esta graça que cresçamos, porque a tua igreja precisa, nesses dias, estar unida, independente de que todos amem a mim ou que eu goste de todos, mas que nós tenhamos que amar conforme Jesus disse, amar os nossos inimigos, daquela maneira como já citamos. Então, eu agora descarreguei um pouco disso que estava fechado aqui, sem ter imaginado hoje de ter essa oportunidade. E o meu desejo é que isso contribua para que nós passemos a procurar estas prioridades, que é vivenciar o amor e fazer com que o amor em nós seja levado, exercitado na prática, porque é a prática que ele nos dá a capacidade de exercer o amor. Sem a prática da mesma, tudo que se faz na vida profissional, se não tiver prática, não gera fatura, né? Então, eu agradeço muito aos irmãos que me concederam essa oportunidade, os que me cumprimentaram, e tantos quantos também não me cumprimentaram e não me cumprimentarão, porque eu tenho que amá-los de qualquer jeito. Porque esse é o meu, é o que Jesus mandou a nós. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão.
Louvamos ao Senhor pela manifestação de amor que Ele dedicou a nós através da palavra do Seu Oscar nessa manhã. Amém? Fomos agraciados com uma palavra clara do Senhor sobre uma vida sem hipocrisia, que reflete com a vida aquilo que Jesus falou para ser e viver. Maravilhoso é o Senhor por já ter falado conosco tanto aqui nessa manhã. Eu gostaria de pedir para os irmãos queridos abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 36. Essa palavra é uma introdução. Lucas 21, versículos 25 a 36. Lucas 21, versículos 25 a 36. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quantos concordam que estamos vivendo dias assim? Estamos vivendo dias assim, não é verdade, irmãos? Os dias do fim, os dias que Jesus já havia dito, aliás, ele falou, as coisas vão passar, céus e terra passarão e as minhas palavras não passarão. Eu estava vendo aqui, tem um programinha aqui que dá a hora no mundo inteiro. Então agora aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil, é 10h46. Em Jerusalém agora é 15 para 5 da tarde. Em São Francisco, na Califórnia, é 15 para 7 da manhã. E hoje é um dia maravilhoso, porque hoje, domingo, é um dia que a igreja se reúne no mundo inteiro, assim como nós, para celebrar o Senhor. Então, ali em Bissau, agora é 15 para as 2 da tarde. Então os irmãos já tiveram a reunião da manhã deles lá. Essa hora já fizeram o seu churrasco local, né? Não sei o que é lá, né? Mas já estão celebrando a sua refeição. Em Sydney, na Austrália, agora é 10 para meia-noite já. Já está quase sendo amanhã. No Havaí, é 10 para as 4 da manhã. Então os irmãos ainda estão dormindo um pouquinho para daqui a pouco estar fazendo o que nós estamos fazendo agora. Então, o mundo inteiro hoje celebra o Senhor junto, reunido. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passaram. A igreja está se reunindo. Quando Jesus estava na terra, Roma era o império que dominava. Hoje, a Itália está num abismo, num caos total. As pessoas estão passando por uma crise terrível. Não nos alegramos com isso, porque é consequência do pecado. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. E o Senhor falou, deu tudo o que está acontecendo, ele foi o primeiro a anunciar. Aliás, houve profetas que anunciaram, mas o Senhor anunciou para os seus discípulos as coisas que estão acontecendo hoje no mundo e que nós estamos vendo. Então, não é novidade. Agora, o Senhor, Ele trabalha com o antagonismo. Quando todo mundo se entristece, ele manda se alegrar. Quando todo mundo está triste, quando todo mundo está alegre, ele manda se entristecer. Porque ele fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui ele diz, quando vocês virem isso, ele fala aqui, no 28, exultai e erguei a vossa cabeça. Porque a vossa redenção se aproxima. O Senhor, ele tem uma maneira de pensar diferente do homem. Então ele diz assim, ó, vocês quando enxergarem esses sinais, vocês se alegrem, porque a redenção de vocês se aproxima. Nós podemos dizer isso uns para os outros? A tua redenção se aproxima. Tua redenção se aproxima, Fábio. Nossa redenção se aproxima. Nosso coração se alegra. Nosso espírito exulta, nossa alma engrandece ao Senhor, como Maria fez, porque a nossa redenção se aproxima. E é nessa conexão com o Senhor que nós devemos estar focados. Nesses dias de fim, o nosso protesto tem que ser para Ele. Venha teu reino, Senhor. Esse é o nosso protesto. Venha teu reino. Porque a nossa redenção se aproxima. Amém, irmãos? Mas eu não quero falar de tempo de fim, de escatologia. Eu só usei esse texto porque o Senhor falou comigo nessa semana sobre esse texto por causa do versículo 36. Antes de ler o 36, vocês sabem o contexto aqui. Os discípulos estavam com Jesus andando e viram o grande templo de Jerusalém. E falaram, mestre, que pedras, que construções. E Jesus falou, vocês estão vendo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles perguntam para Jesus, Jesus, quando isso vai acontecer? Como é que vai ser? E Jesus, ele não diz o quando. A primeira coisa que ele diz é assim, ó, vede que ninguém vos engane. Está aqui, ó, no 8. Vede que não sejais enganados. Esse é o início do ensino. Vejam, eles querem saber quando. E ele fala, vejam que não sejam enganados. Então ele abre assim a conversa. E como ele conclui no 36? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele começa dizendo, nos orientando para que a gente não seja enganado. E ele conclui dizendo que nós devemos vigiar. Como se vigia? Ele explica no texto. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. É assim que se vigia. É assim que eu e você devemos vigiar. Orando. Essa palavra que está no meu coração, de oração, que Deus tem falado muito comigo nesses dias, o que Deus me colocou, e eu ouvi algumas coisas assim de irmãos maduros, mais velhos, é que a igreja, não generalizando, mas uma parte grande da igreja, esqueceu o poder que a oração tem em todas as coisas. Perdeu o poder na sua própria vida. As pessoas perderam a fé de que a oração produz fruto. Falta de fé. Tempos atrás, uma irmã me mandou pela internet um link de um vídeo do YouTube, da pregação do David Wilkerson. A última pregação do David Wilkerson. E ela disse, olha, eu estava vendo esse vídeo, o Espírito Santo colocou no meu coração de compartilhar contigo. E realmente era para mim mesmo, eu fui muito impactado com esse vídeo e sugiro a todos que vejam, é uma pregação, ele prega sentado porque ele já está bem debilitado. E ele vai falar muito para um grupo de líderes e irmãos, assim, e ele fala sobre essa questão da oração. E o David Wilkerson, ele tinha um amigo que era muito famoso nos Estados Unidos, no meio cristão, pela sua seriedade com Deus, inclusive foi referência para muitas pessoas, um homem chamado Leonard Ravenhill. Esse homem, ele foi muito usado nos Estados Unidos e foi muito influente, inclusive a influência dele até hoje, em homens de Deus e mulheres de Deus, o seu ensino. E esse homem, ele falou para o David Wilkerson assim, David, eu ministro pelo mundo inteiro, eu vou de país a país, estou com muitos pastores, e é impressionante, David, eles não oram. Muitos pastores há meses que não oram, esqueceram o valor e o poder da oração. Amados, estamos falando de líderes nas igrejas, líderes, pessoas colocadas pelo Senhor para pastorear o rebanho, perderam a fé do poder da oração. Com essa consideração, eu trouxe isso que o Senhor estava trazendo para mim, e logicamente, primeiro impactado em arrependimento nesse aspecto, fui eu, e o Senhor começou a inquietar o meu coração, a trazer para a minha própria vida e para os meus amigos, os discípulos, os irmãos com quem eu posso estar, para cooperar de certa forma, para que nós não percamos a fé de que a oração tem poder, de que ela de fato causa impacto no mundo espiritual e de que ela de fato governa todas as coisas. Amados, essa onda de protesto no Brasil, que às vezes a igreja fica confusa, se participa, não participa, apoia, não apoia, a igreja só tem uma coisa a fazer, é orar. Se a igreja orar, produz muito mais fruto que 1 milhão de pessoas na frente de qualquer lugar protestando diante do governo, porque nós estamos falando direto com o Senhor, o Deus vivo, e você vai ver na palavra de Deus, e eu também vejo, nós vemos várias vezes que homens e mulheres de oração, separados em oração, não é oração poderosa, é pessoas que caminham com o Senhor para orar, e elas, vocês vão ver que a oração delas fez diferença na sua geração, no seu tempo, porque confiaram mais no Senhor do que na força do seu braço e nos homens. Amém? Podemos citar vários casos. Lembramos de Josué, naquela batalha, que fez o sol retroceder, não é isso? O sol retrocedeu ou avançar, não me lembro. Parou o sol, é isso, né? Parou o sol. Porque estava fazendo uma batalha. Esses tempos, pesquisadores aí fizeram as pesquisas e dizem que no horário cronológico do universo tem uma quebra de horário aí que corresponde a esse tempo, dessa oração aí de Josué. Então, nós somos um povo que nós temos nas nossas mãos a graça e a autoridade para, em oração, juntos com o Senhor, trazer a paz sobre a terra. O governo por meio de Jesus. Então, se a igreja se mobilizar em oração, qualquer coisa pode acontecer. Jesus não falou isso? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: sai daqui, vai para lá, vai acontecer. Isso acontece por meio de oração. Amém? Então, irmãos, o que o Senhor tem nos falado é que nós não podemos perder este valor na nossa vida, em primeiro lugar, a vida de oração, uma vida de fato comprometida com isso, que leve isso a sério, que considere isso na sua vida com seriedade. Uma coisa que o Senhor me falou está em Mateus 6,6, que eu gostaria muito que vocês abrissem, porque esse texto é uma base de ensino de Jesus sobre oração. E aqui é interessante o título da Sociedade Bíblica, Como se deve orar. Eu acho um bom título, né? Tem alguns que são maus títulos, mas esse aqui é bom, na minha opinião, né? Humilde opinião. Mas em Mateus 6,6, Jesus está ali num contexto ensinando a orar, e ele ensina a orar, e ele fala assim, ó: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, esse texto aqui é a chave da recompensa. Quer uma recompensa? Vai pro teu quarto. Tá aqui. Uma vez o Mário Roberto ministrou uma coisa que me marcou, e eu uso esse exemplo muitas vezes. E ele falou assim, ó: se eu colocar um copo d'água sobre uma televisão e orar abençoando o copo d'água, vai ser abençoado, sim ou não? Todo mundo fica em dúvida, né? Não sei se sim, se não, né? É pegadinha isso aí, sim ou não? Por que que nós ficamos em dúvida? Porque Jesus não mandou fazer isso. Só que aqui, Jesus falou, e ele se compromete com o que ele diz. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E aqui ele diz assim, ó: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A partir daí, entrou o selo de Jesus, a palavra dele. Quer dizer que se tu estiver no teu quarto, tu vai colocar qualquer coisa, vai buscar diante do Senhor as tuas lutas, as tuas situações, desafios, vidas para se converter, situações pessoais, situações do trabalho, situações de saúde, situações de dia a dia, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É isso que está dizendo? Sim ou não? É isso. É isso que está dizendo. Jesus se compromete com isso. Interessante o quarto. Qual é o teu lugar de maior intimidade da tua vida? É o quarto. É lá onde estão guardados tuas coisas pessoais. É o quarto. Então, Jesus está dizendo que ele quer nos levar para um lugar de intimidade com o Pai. É o quarto. Então, ele te manda para o quarto. Alguns, né, uma época da minha vida, eu não tinha um quarto para orar. Às vezes eu orava no banheiro, né? Ajoelhadinho ali, né? Sobre o vaso. Tampa fechada, né? Eu sei que é um pouco nojento, mas faz parte da vida, né? Eu passei por isso. Hoje, né, graças a Deus, sou casado, tenho meu quarto, né? Mas é um lugar de intimidade. Às vezes a pessoa não tem um quarto, mas tem que ter um cantinho lá. Tem que ter um lugar, adota um lugar na tua vida aonde tu possas ter o teu tempo de intimidade com o Senhor. A nossa oração coletiva, ela é importante, mas aqui está falando de uma experiência individual com o Senhor. Do nosso quarto, o Pai que vem em secreto te recompensará. Certamente nos recompensará. Então, é importante que nós tenhamos um lugar. Nesse vídeo que eu vi do David Wilkerson, ele diz que quando uma pessoa, ela se dispõe a orar, o mundo e o diabo e todas as coisas vão querer conspirar para que aquele momento não aconteça. O telefone vai tocar, a tua mente vai se distrair, alguma coisa vai tentar te tirar do objetivo. O diabo sabe que a oração, ela tem poder. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, não é isso? Então, nós não podemos perder o foco da oração. Não podemos deixar de orar. E, amados irmãos, honestamente, se nós ouvimos que vários pregadores e pastores confessaram que ficaram meses sem orar, nós não podemos deixar essa questão assim, sem a atenção que ela merece. Essa vigilância, ela tem que ser acompanhada de perto na oração. Nós temos que estar ali com a coleirinha sempre juntinho de nós para a gente não perder o nosso objetivo diante do Senhor. Amém? O segundo coisa que eu queria colocar para vocês está em Filipenses 4:6 sobre oração. Que foi uma coisa que o Senhor ministrou conosco na nossa casa, numa situação de dia a dia, nada muito profundo, mas essas situações que vêm para roubar a nossa paz. Estávamos eu e a Lu conversando e o Senhor destacou esse texto na nossa vida e isso tem sido uma resposta de vitória para nós. Em Filipenses 4:6 diz assim, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Leu 7 também. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está a resposta para a cura da ansiedade. Não quer andar ansioso? Ora. Quem não ora, anda ansioso. Porque aqui diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando nós oramos, a ansiedade vai. A confiança é fortalecida. A segurança de que o Pai nos ouviu e de que Ele está conduzindo a nossa vida é estabelecida na nossa vida. Quando oramos, a ansiedade fica para trás. Também, quando não oramos, nós damos lugar aos nossos próprios pensamentos. E os nossos pensamentos, eles nos traem. Os nossos pensamentos, eles são nos levam constantemente para a morte. O velho homem nos leva para a morte, o novo homem para a vida, mas o novo homem precisa estar sendo fortalecido, alimentado. Então, o velho homem, ele vai andar ansioso, preocupado, ele vai andar instável, ele vai andar inseguro, como o mundo anda. Mas o novo homem, em tudo, é conhecida diante de Deus as petições dele, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Falando de várias coisas. Oração, súplica, ou seja, tem momentos que nós precisamos suplicar, e suplicar é um ato quase que desesperado diante de Deus. Ou seja, esse é o lugar do desespero, a presença de Deus, de apresentar o temor, o medo, as dificuldades, a opressão que vem sobre nós e ficar diante do Senhor. O rei Ezequias fez isso quando, acho que é Senaqueribe, né? Aquele opositor do reino de Israel, de Judá, né? De Judá, ele oprime ele. E eles levam então para ele uma carta afrontando. E ele vai para o Senhor com aquela carta. Chega para o Senhor, se prostra diante do Senhor com aquela carta e vai para o Senhor. Senhor, tá aqui, ó. Tá aqui a carta aqui, ó. E aí o Senhor manda o profeta. Se não me engano é Isaías, né, João? Manda o profeta para dizer, fica tranquilo. Não foi bem isso, mas foi mais ou menos isso, tá? Falou assim, ó. Fica tranquilo que essa batalha é minha. Mas quantas vezes nós, ao invés de na ansiedade buscar o Senhor, nós nos rendemos à ansiedade, ao temor, ao medo, a essa opressão. E nós nos acuamos e nós nos permitimos envolver por essa atmosfera demoníaca, opressiva e vai nos destruindo. E ao invés de fazer como Ezequias, de apresentar nossa causa ao Senhor, nós nos afastamos do Senhor. Porque queremos nos resolver primeiro para depois nos achegar legal para o Senhor. Agora eu estou legal para buscar o Senhor. Agora eu tenho força. Não, é na fraqueza que nós devemos nos achegar ao Senhor. A oração é para os fracos. Não é para os fortes. É para os fracos. É para os humildes. É para aqueles que reconhecem que nada são, porque Cristo é tudo. Amém, irmãos? Toda causa diante do Senhor, todo dia com ações de graça, todo dia com súplicas, intercessões, todo dia apresentando as coisas que o Espírito Santo vai colocando na nossa vida, porque o elemento principal da oração, o principal, sabe por que que nós oramos? Por que que Deus não faz as coisas sem oração? Por que que muitas vezes Deus aguarda a nossa oração? Porque é por meio da oração que nós andamos em comunhão com o Senhor. Quando nós não oramos, nós nos entregamos aos nossos pensamentos. E nós nos entregando aos nossos pensamentos, nós bloqueamos a palavra que o Senhor tem para ministrar para nós e através de nós. Agora, quando nós estamos com uma vida de oração, então há todo o espaço para que o Senhor possa manifestar na nossa vida o seu poder e a sua vontade boa, agradável e perfeita. Eu estava lembrando do Ivan Baker. Ivan Baker era um homem muito usado e de muita oração, né? Eu estive uns 4 anos atrás, eu estive lá com o filho dele, Daniel Baker, e um dia nós fomos levar a Glória, sua esposa, em casa. O Ivan já era falecido, e ele me mostrou aqui, nessa casa aí, Samir, já foram batizadas mais de 500 pessoas. Nessa casa, a casa do Ivan Baker. Era um homem de oração. Então ele estava em constante oração e sempre focado na vontade de Deus. Um dia, o Senhor falou com ele de madrugada, tu te levanta e vai numa ponte tal, que é no subúrbio de Buenos Aires, um lugar pobre, de acesso de marginais, e tu vai lá para essa ponte. E ele se levantou, trocou de roupa e agora tu vai... O Senhor mandou ir para tal lugar. E ele se foi. Foi para lá. Chegou na ponte. Foi debaixo da ponte, né? Não tinha ninguém. Ficou um tempo lá. Falou, estranho, será que eu vi errado o Senhor, né? E ficou ali. E ficou um tempo e começou a orar ali. Orar, orar. E ele cantava muito bem, né, João? Cantava muito bem. E ele começou então a louvar o Senhor debaixo daquela ponte madrugada. E ali, louvou, ficou um tempo, ficou exaltando o Senhor e foi-se embora para casa de novo. Anos depois, ele estava ministrando num lugar, e depois que ele terminou de ministrar a palavra, os irmãos pediram para ele cantar um cântico, porque ele cantava muito bem, e ele cantou. Quando ele cantou, veio no meio do corredor um rapaz, um homem, com a esposa e os filhos chorando. E falou, o senhor não estava no ano tal, na ponte tal? E ele falou, sim, eu estava. Ele falou, aquele dia eu tinha ido naquela ponte para me matar. Eu estava lá em cima para me matar. Quando eu ouvi o cântico, eu desisti de me matar e pensei, não vou me matar, vou procurar a minha irmã que é cristã. E ele procurou a irmã e hoje eu estou aqui com a minha família, convertido, firme no Senhor. Por que que eu estou contando esse testemunho? Porque só por meio de uma vida de oração, amados irmãos, que nós podemos começar a desfrutar de fato termos experiências de o Senhor nos levar a viver uma vida assim. Agora, você crê, meu irmão, que o Senhor tem um padrão de vida assim para cada um de nós? Isso que muitas vezes para nós como igreja é triste, que por causa da nossa ausência de oração, nós limitamos a ação do Senhor, que tem tantas coisas a fazer nesse mundo por meio das nossas próprias vidas para a extensão do seu reino. Mas o Senhor está nos chamando a arrependimento, a rendição. E esse texto aqui, ele está dizendo que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não nos entregar aos nossos próprios pensamentos. O que, que o Senhor falou? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Como é que nós vamos sair dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos numa vida de comunhão com o Senhor? Meio de oração, nos alimentando da palavra, cheios do Espírito Santo, nós vamos nos fortalecendo. Amém, irmãos? A nossa oração, ela tem muito poder. Eu gostaria de contar o testemunho de uma mulher que orava há muitos anos pela conversão de seu marido. Anos, mais de 15 anos, 17 anos, se não me engano. E essa mulher, ela teve a experiência seguinte, que ela, quando estava nesses mais ou menos 17 anos, ela um dia chegou e falou para o Senhor: Senhor, cansei. Não vou mais orar. Não vou mais orar, desisto, não vou mais orar. Quando ela falou isso para o Senhor, naquele mesmo dia ela teve um sonho, aquela noite. E no sonho ela estava no céu, e no céu ela estava diante de uma fila imensa, milhares de pessoas. E no sonho ela era a terceira da fila, naquele monte de gente. E chegava um anjo para ela e falou: não para de orar pelo teu marido. E ela com aquilo recobrou a fé, né? Recobrou o ânimo, se animou. Então ela acordou no outro dia: não, Senhor, não vou parar de orar, vou continuar orando, vou continuar colocando diante do Senhor esses assuntos. E 3 meses depois o marido dela se converteu. Ela era a terceira da fila, né? 3 meses depois o marido se converteu, né? Amados, eu vou pedir para a gente ler esse texto também, que é Lucas 18, 1 a 8. A palavra, a minha intenção não é ficar pregando muito, mas é trazer esse clamor no nosso coração, mas eu acho conveniente a gente ler esse texto. Lucas 18, 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, esse texto também, Jesus faz dessas que ele faz o tempo todo, das suas contradições, que no fim tem um fim proveitoso. Porque no 7, ele diz que parece que Deus é demorado em defender. Parece que Deus é demorado em defender. Parece que Deus demora em dar a resposta. Parece, embora pareça demorado. Mas no 18, no 8, perdão, Jesus diz assim, ó: digo-vos que depressa lhes fará justiça. A questão é a seguinte: a pressa é nossa ou é de Deus? O tempo é nosso ou é de Deus? Quem governa o tempo? Ele está fora do tempo. Nós temos o nosso tempo, mas o Senhor tem o seu tempo. Nós, muitas vezes, nos detemos nessa questão do tempo para desistir de orar. E aqui começa a parábola ensinando que é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quem esmorece sabe, a pessoa vai enfraquecendo, ela perde o poder da oração, ela perde a motivação de orar. Então, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no fim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Nós não devemos orar de maneira que a gente fique avaliando os resultados, porque isso nos trai. Os resultados nos enganam, porque às vezes a gente não vê resultado nenhum e a gente desiste de orar. Mas a oração é como semear, lançar uma semente de uma árvore. Começo da semente, começa a raiz a se fortalecer. E a raiz nenhum de nós vê, certo? Nós não vemos a raiz, mas ela está lá. Depois o tronco vem, mas ainda não deu fruto. Depois o tronco vem os galhos, mas ainda não veio o fruto. E depois, por fim, o fruto. Mas existe um tempo de semeadura, um tempo de espera, que é o tempo de Deus. Mas nós não podemos deixar de orar. Por favor, João. E aqui, o João está nos alertando, trazendo o alerta de Jesus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, a ausência da fé nossa, como igreja, né, é que não pode existir. Nós temos que crer na palavra do Senhor e viver o que o Senhor nos manda viver. Ele está trazendo aqui um confronto, porque o ensino é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, amados, pode parecer demorado que Deus nos defenda. Pode parecer demorado que Deus responda. Mas, depressa, segundo a sua vontade, Ele nos fará justiça. Amém? Uma vez eu passei por uma situação de uma empresa que eu trabalhava, que ela quebrou. O próprio dono da empresa falou, vocês vão precisar colocar essa empresa na justiça para receber os recursos. Ele falou isso para nós. Então, a gente tinha assim um sinal verde, aliás, para fazer isso. Todos nós fizemos, todos os funcionários fizeram. Aconteceu que, no dia da minha causa lá, eu confundi os dias. Eu achei que o dia era amanhã, mas era hoje. Então, eu liguei a tarde de hoje para a secretária do advogado, para falar, tá tudo certo? Ela falou, pois é, o que que houve? Eu falei, como assim? Eu tô ligando para saber se tá tudo certo lá, né? Ela, não, o que que houve que tu não foste na audiência? Eu falei, não, mas ela, a audiência era hoje. E eu falei, não acredito, eu confundi os dias. Eu tava assim, eu tava num aperto financeiro, que eu tava ali esperando aquela função toda, né? De justiça e coisa, né? Se ia dar ou não ia dar, o recurso e tal. Aquilo me deixou muito desanimado, cheguei em casa triste, cheguei para a Lua, a gente não tinha filho ainda, foi logo depois que a gente casou, cheguei triste, chorei, fiquei com a Lua ali diante do Senhor, pedi perdão lá para o nosso advogado, ele entendeu, quando ele viu, fiquei muito quebrantado, né? Fiquei triste com aquela situação, mas eu fui orar, e eu falei, Senhor, me perdoa, eu fui negligente, eu não sei, eu me atrapalhei, eu confundi, mas diante disso tudo, ele falou, tá, eu vou entrar de novo com os papéis. Os meus ex-colegas começaram a rir de mim, zombar. Zombaram de mim porque eu perdi a minha audiência. E zombaram de mim, eu tive que engolir aquela lá, foi muito difícil para mim. Mas aí o advogado falou, eu vou entrar de novo com os papéis então, vamos começar o processo zero. Tá bem. Mas assim, ele entrou com os papéis e em seguida, deu um mês, ele me ligou, ó, aconteceu uma coisa na tua audiência. Anteciparam, tua audiência era pro ano que vem, anteciparam para agora, novembro. Aí eu, puxa, tipo assim, eu tinha reencaminhado para outubro. Em outubro, em novembro, puxaram a audiência. Ou seja, Deus respondeu. Aí eu, tá bom, fui para audiência. Quando eu fui para audiência, aconteceu uma coisa. Os advogados que estavam cuidando do caso da empresa lá, não foram na audiência. Os dele, E quando não foi, quando não vai, não sei quem é da área do direito aí, né? Mas quando não vai, chama revelia e confissão de dívida. Ou seja, eu ganhei a causa em primeira instância ali. E aí, eu ganhei o recurso, o dinheiro dava mais ou menos. Vou contar para vocês aqui, faz tempo, não tenho mais, não posso emprestar nada para vocês, nada, já foi. Dia já foi muitas vezes, foi e voltou, já girou o mundo inteiro. Foi mais ou menos uns 25 mil reais. Esse recurso. E eu ganhei antes de todos os que zombaram de mim. Eu tô rindo aqui, mas eu chorei diante de Deus lá, viu? Amados, Deus responde a nossa oração. Coração quebrantado. O João falou hoje na oração pela nação, do povo que chama pelo nome do Senhor e tem que se humilhar. Isso é um valor que a gente não pode perder também. Essa oração que bate no peito e fala, eu sou cabeça e não sou cauda, e eu vim aqui, Senhor, eu vim reivindicar, porque eu sou filho do rei. Não combina com Jesus. Não combina com Jesus. Nós devemos fazer isso lutando contra as trevas em nome de Jesus, depois de nos termos sujeito a Deus. Sai daqui em nome de Jesus, diabo. Mas com o nosso paizinho não é assim que se fala. Nosso paizinho é com humildade. É chegar quebrantado diante do Pai. Porque o Senhor, Ele nos ama. Não é reivindicando, não é mandando, é em humildade. Senhor, todos os meus dias são teus, a minha vida é tua e eu submeto a ti. Todas as coisas, seja feita a tua vontade. Então, amados, esse lugar com o Paizinho, ele tem para todos nós. Para todos nós, sua igreja amada. Cada um de nós. Aliás, toda a conspiração de Deus para a restauração do homem é para estar com ele. Não é para fazer discípulos. Nós fazemos discípulos para estar com ele. O seu Oscar falou hoje, podemos dar dinheiro, podemos fazer discípulos, podemos fazer de tudo, mas sem amor nós não somos nada, nada. Esse é o valor de Deus conosco. Essa comunhão, fruto desse amor. O amor, Deus é o quê? Amor. Então, se Deus é amor, a comunhão dele consiste num ato de amor de nós estarmos com ele. E nesse lugar de comunhão, experimentar a vontade dele para fazer a sua vontade. Qual é a sua vontade? Trazer mais vidas para ele. Não é trazer mais vidas para a gente ser funcionários da empresa de Deus, funcionários da operações de Deus S.A. É trazer vidas para estar com ele. Amém, irmãos? Então, a oração, ela traz essa experiência de estar com o Pai. E isso muda muito, inclusive, a maneira como nós nos dirigimos a Ele. Eu não preciso falar mais nada aqui com os irmãos, porque eu creio que nós podemos orar um pouquinho, né? Podemos orar juntos um pouquinho. E dizer para os irmãos, não percam a fé na oração que Deus depositou na vida de cada um de vocês. Não percam a fé de que o Senhor é o primeiro a levar a sério a sua oração. Não percam a fé de que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não percam a fé que Jesus intercede diante do Pai pela vida de cada um de nós. Não percam a fé que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não percam a fé de que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, podemos orar, suplicar. Nós temos um lugar de descanso que é a presença de Deus. Não percam a fé de que Deus se importa com a vida de vocês. Não percam a fé. Não percam a fé de que a amizade que Ele quer com vocês é todo o propósito da nossa salvação. É comunhão. Não é fazer... É a comunhão. O fazer vem depois. Ele chama para fazer com ele. É comunhão. O João sempre nos ensinou, desde que eu era solteiro, há uma grande diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Com Deus é em comunhão. Com Deus, Deus vai na frente. Eu vou atrás. Aí sim eu me sinto filho do rei. Deus vai fazendo, eu vou atrás ali, né? Agora, para Deus, eu vou na frente de Deus. Eu vou na frente do Pai. Vem, Pai. Abençoa ela ali. Abençoa. O Pai, por misericórdia, até abençoa, porque Ele ama tanto, mas não é assim. É coisas fora do lugar. O Pai, Ele quer que a gente ande em comunhão. Vamos ficar em pé? Quem sabe assim, ó, amados irmãos, eu queria fazer um pedido aqui para os irmãos assim, ó. Às vezes as pessoas, as irmãs aqui, o que, que a gente pode fazer por vocês? Com certeza, liderança ela precisa muito de oração, você sabe, precisa. Nós somos muito atacados, como toda a igreja é atacada também nas suas casas. Mas, amados, quem sabe nós podemos orar hoje, especificamente hoje, pela nossa congregação, para que Deus levante um mover de oração entre nós, amém? Um fogo do Espírito. Vocês sabem, na Irlanda aconteceu um avivamento assim, um grupo de homens, de pastores e irmãs, ficavam num porão de uma casa, orando por uma cidade lá. Eles oraram tanto, mas tanto, tanto, vários dias, todas as noites seguidas eles oraram, que houve um dia que o Espírito Santo acordou os cidadãos no meio da madrugada, umas 3 da manhã, com um fogo no coração, uma fome e sede de Deus, tão grande que eles começaram a confessar pecado. Quando eles começaram a orar e confessar pecado, eles começaram a sair pelas ruas. Então imagina que cena, na Irlanda ainda era luz de fogo, assim, de iluminação pública dessas, não essa luz aqui. Saíram, imagina as pessoas 3 da manhã saindo da cidade, confessando o pecado e caminhando. E foram tudo para frente da delegacia. Por que delegacia? Não sei, né? Mas foram tudo para lá. E lá ficaram. Houve um grande avivamento. Os donos dos bares tiveram que fechar os bares, que todo mundo parou de ir em bar, né? Os homens para beber. Mas a cidade foi avivada do mover genuíno de Deus de oração. Hoje eu gostaria de clamar aos irmãos, suplicar, a minha súplica é por esta congregação, para que nós orássemos, para que Deus levantasse um mover profundo de oração no nosso meio, adultos, idosos, jovens, crianças, adolescentes, cheios do Espírito Santo, que tenham fome e sede do Senhor. Vamos orar juntos? Podemos orar sim em grupos juntos, e também com relação ao que o Senhor está falando conosco nessa manhã aqui, de uma vida fervorosa de oração para a nossa vida pessoal. Amém, irmãos? Vamos fazer isso então, em nome de Jesus, e assim encerramos. Aleluia. Pode orar aí com os teus irmãos aí.